O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM. Teste a rede grátis e surpreenda-se com a líder em 5G.
Está começando a segunda parte do meu papo com a Mônica Pereira. A gente conversou sobre moda virtual, sobre Roblox, sobre novos eventos que ela vai comentar aqui agora. Mônica, o que é moda para você?
É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, moda para mim foi um conceito que foi mudando ao longo da minha vida. No início era uma conexão familiar, porque as minhas avós eram costureiras, então tinha uma questão emocional. E eu sou de uma época que a gente chamava a costureira para nossa casa e encomendava roupa, então eu adorava ir à loja de tecidos, escolher os tecidos. Depois virou expressão, criatividade, eu descobri que eu gosto de interagir muito pelas roupas. Eu crio várias Mônicas, vários personagens a partir dos eventos e eu vou construindo a partir disso. Virou profissão, eu vou explicar daqui a pouco, e virou projeto de vida, porque ao longo da minha vida eu entrei nesse mundo de circularidade, eu tenho um projeto de second hand, depois da pandemia eu olhei para o meu guarda-roupa e falei, nossa, como é que eu posso ter consumido tanto? Uhum. Então eu comecei a pensar nessa questão de circularidade, e hoje é um projeto, porque eu, nos últimos 2 anos, entrei profundamente nessa dinâmica de moda digital, mundo imersivo. Então, a moda sempre fez parte da minha vida.
E que o luxo, você, né, boa parte você participou de projetos e empresas ligados ao mercado de luxo. O que isso tem a ver com a sua guinada para o mundo virtual?
Quando eu quis escolher, né, o que ia ser minha carreira profissional, eu queria trabalhar com moda. Mas nessa época não existia um mercado de moda, formação de moda. Então, o mais natural foi ir para beleza. E aí eu fui fazendo carreira até trabalhar no maior grupo de luxo do mundo, que é a LVMH. Depois na Puig. Então, eu trabalhei na maioria das marcas de luxo que existem. Cheguei a trabalhar com a Chanel, a Givenchy, várias outras. Então, luxo e premium, porque luxo são as marcas que desfilam alta costura. Então, produção artesanal, e tem as premiums que não têm produção artesanal. Nesse segmento, então, muito pelo viés da beleza, mas a gente, como eram marcas de moda, tinha um trabalho sempre fazendo um cross entre beleza e moda. Então, o que a gente chama de fashion trips. Então, foi a muitos desfiles, conheci vários designers. E por que o luxo tem aderência a esse segmento e chamar imersivo? E as marcas de luxo, marcas premium, o principal é contar a história. O produto é o fim dessa relação. E quando começou o mundo das mídias sociais, fazendo um paralelo, eu também sou do mundo analógico, sem dizer a minha idade, então fiz toda essa transição, essas marcas não queriam entrar nesse mundo. Como assim ter um e-commerce? No e-commerce eu não consigo vender a minha história de uma
até
forma
vai popularizar, envolvente. Talvez, né?
Exato.
O meu lance é ser exclusivo, vou entrar
Perfeito. O encantamento é na loja, é relação pessoal. Como assim? Eu não quero. Como assim ir para uma mídia social? Exato, tá, ter acesso. Então, quando a gente pensa num metaverso, que seria uma relação imersiva próxima da realidade, é para isso que a gente está caminhando, essas marcas se encantaram. Você tem uma tecnologia de um jogo, por exemplo, como Fortnite, que a LVMH tem parceria, em que você imagina que ao entrar no e-commerce, você entrando numa loja, só que num ambiente virtual de uma definição próxima à realidade, isso é o que as marcas querem. Isso é o que eu queria lá atrás, quando eu estava nas marcas, que eu já imaginava.
Mas a tecnologia ainda não estava lá, né?
Então, para mim foi uma transição natural. Imaginar essa experiência imersiva, que hoje não teve como, as marcas tiveram que aderir, e quem não tinha aderido na pandemia foi forçado a aderir, para mim foi um encantamento, foi um match perfeito. Legal. De conectar nesse mundo futuro, né? Porque quando a gente pensa nas novas gerações, geração alfa, geração Z, alfa, que já está num Roblox, por exemplo.
Isso, fala mais sobre o Roblox, quero saber. E do Fortnite, que são dois grandes mundos virtuais, né, ambientes virtuais, com muito dinheiro rolando lá dentro também, né?
A indústria do jogo hoje ela é maior do que a indústria do cinema, do entretenimento. Exatamente. Então, ela é a fonte
Mas dá pra ganhar dinheiro? Eu soube de um cara aqui perto que tá ganhando dinheiro vendendo roupa no GTA, entendeu?
Então,
grande Bento.
Quando a gente falou no outro programa, né, sobre o hype das NFTs, foi muito isso. Como a tecnologia permite que pessoas possam ascender e ficarem ricas, porque muita gente ficou rica com NFT, muita gente ficou rica com a criptomoeda e agora muita gente está ficando rica no Roblox. São essas interações que me atraíram, porque a tecnologia permite isso. Permite novas pessoas ascenderem economicamente. Porque se criam novos trabalhos, sim, novas oportunidades. E uma delas é designer. Essa pessoa que te falou, por exemplo, são designers que provavelmente não conseguiram ser inseridos na indústria convencional da moda. Então, são designers de moda que estão sendo inseridos nessa nova dinâmica de moda digital, virtual, através dos jogos. Então, o jovem, ou quem sabe jogar, ou quem está nesse ambiente imersivo, ele entende o que os outros jogadores querem como roupa digital. Então, ele passa a ser um designer digital, ele comercializa a roupa digital dentro desse mundo. Então, ele pode ser contratado pelas marcas, que hoje estão desenvolvendo ambientes digitais, então o Roblox está permeado de ambientes que as marcas estão desenvolvendo, assim como Fortnite, e ele precisa desse designer especialista. Outro dia eu descobri consultora de imagem para o Roblox. Olha. Sim, porque o avatar, ele precisa, sim, ter um estilo, né? Então, surgem novos trabalhos nesse ambiente. Produtor para jogos, agências que antes trabalhavam no mundo que a gente conhece convencional, agora desenvolvem ativações dentro desse mundo. Novos trabalhos.
Rock in Rio teve ambiente no
Várias,
Fortnite,
exato,
né?
Várias.
Os maiores surgindo. Grandes shows, né? Foram,
exato.
Foram Travis Scott, não sei o quê. Foi um monte de coisa bacana acontecendo. Qual é mais ou menos a faixa etária do Roblox e do Fortnite?
Roblox é de 13 a 17 anos.
Fortnite é mais velho um pouquinho, né?
É um pouco mais velho e requer mais investimento. Porque, por exemplo, eu não consigo rodar o Fortnite no meu PC, sim, comum.
Normal,
o Roblox, sim, aí você precisa de um computador especial, enfim, você precisa ter um acesso diferenciado. Então, eu vou dizer que seria para um jogador mais experiente.
Uhum. E vem cá, a indústria da moda tem essa pecha, né, e que tem razão de ser uma das mais poluidoras. O que a moda virtual pode ajudar? Você falou lá da economia circular, você está envolvida com isso, mas o que você vê de possibilidades para ajudar nessa, né, nessa situação, né, de o mundo, né, estar baseado em novidades para ter mais produção, e o mundo está assim, né, assim, tem que produzir para as pessoas não pararem de consumir, para as pessoas não ficarem desempregadas, mas assim, o planeta não aguenta isso. Qual a sua visão sobre isso?
Perfeito. Acho que primeiro precisa de consciência, né? Então, eu entrei nesse segmento de educação, e a gente vai falar daqui a pouco, para trazer um pouco dessa consciência. Segundo, legislação. Não vai mudar se a gente, só a gente quiser. Tem um papel do governo, tem papel das empresas, tem papel da sociedade, que entra a consciência. E como que o digital pode ajudar? Ele pode ajudar em várias coisas. Então, Uma das razões da moda ser mais poluente, claro, pelo consumo, a gente quer mudar o tempo todo de roupa, mas a gente não precisa. Então, a partir do momento que existe uma tecnologia, ela ainda não existe 100%, que eu possa me vestir digitalmente, porque uma dos principais motivos desse consumo desenfreado, 10% de uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, são os influencers, que precisam trocar de roupa o tempo todo para estarem na moda. Mas a partir do momento que ele consiga trocar digitalmente, ele não precisa mais consumir e descartar. Então, um dos problemas é o descarte ao longo da produção. O segundo é o descarte por excesso de produção. Se produz mais do que se consome, por causa dessa onda. O terceiro, lembra que eu falei da minha avó, da vontade de ter essa conexão emocional? Então, da gente buscar produtos com qualidade. A gente tem que ter mais produtos qualitativos porque eles vão durar mais. Quando a gente compra uma moda
efêmera,
mais acessível, ela dura menos. Eu vou ter que jogar fora. Então, uma coisa importante é fazer esse resgate dessa relação mais artesanal, de por que não mandar consertar a roupa? Eu mando consertar várias das minhas roupas. Por que eu preciso jogar fora? Tem várias roupas de qualidade e eu peço para elas serem refeitas. Então, é uma outra relação. E o digital, ele pode permitir, por exemplo, uma produção sob demanda. Por que não? Porque hoje a moda produz e ela não sabe o que ela vai vender. Você não sabe o que vai virar moda. Depende muito dessa interação digital. Mas a partir do momento que se mude o mindset, que eu possa olhar digitalmente que eu gosto, que eu possa interagir com a marca e escolher, ela pode produzir depois. Já tem alguns projetos nessa mudança de mindset. A The Fabric uma vez fez isso num projeto que foi com a World of Women, que a gente escolhia digitalmente qual era o tecido para a roupa, qual era a roupa e a cor. E virava uma terceira coisa exclusiva para mim. Então, isso pode acontecer no futuro. E a última, que vai ser já, então, quando eu falo de legislação, a Europa vai exigir que as marcas tenham um passaporte digital, em que você digitalmente possa identificar todos os fornecedores da cadeia produtiva, que vai ser em blockchain. Uhum. E isso vai forçar de que a moda possa ser mais transparente, porque hoje a gente não sabe da quem produziu a nossa roupa, por exemplo, em que condições.
É. Tem uns mitos aqui, me lembro de uma coisa, já tem um tempo que tinham navios cheios de trabalhadores lá no Vietnã, fazendo os tênis da Nike. Uma vez eu fui comprar um tênis da Nike nos Estados Unidos, o cara falou, você está alimentando, esses caras estão explorando crianças em navios. Eu falei, cara, não vou comprar nunca mais.
De obra escrava. E acontece muito mesmo. Na Ásia, existe com certeza. Com essa pressão do fast, ultra fashion, para baixar os preços, sim.
Pois é.
A gente...
Deixa eu te falar, então, agora sobre o metaverso, né? Porque a gente teve aquele início de uma fase que foi deflagrada por um anúncio totalmente catastrófico do ponto de vista de realidade do nosso amigo Mark Zuckerberg. Que não, a ideia dele não era nem essa, era fazer uma cortina de fumaça que o Facebook estava cheio de problema, legal. Então, criou uma nova empresa chamada Meta. Agora a gente é Meta e a gente vai investir no metaverso. Então, criou uma expectativa completamente fora da realidade. E as pessoas, muitas acreditaram, muitas compraram terrenos, não sei o que, pagaram dinheiro que nunca mais vão ver, né? E por conta desse hype, né? E agora... E o metaverso, ele existiu e ele vai existir, mas agora mais dentro da realidade da tecnologia, porque o que ele prometeu, a tecnologia ainda... Eu quando ouvi aquilo, eu falei, cara, isso não está... Em 10 anos a gente não tem essa tecnologia que ele está mostrando nesses vídeos. Isso é vídeo, agora a realidade. E ao mesmo tempo, eu comprei um dos óculos da Meta, é muito bom. É inacreditavelmente bom para... Custou $300, não é algo extraordinário, mas claro, tem os limites de quantas pessoas vão usar, claro. E ao longo de quanto tempo. Qual é a sua visão, então, sobre o metaverso hoje em dia? Falando de tudo, não só do metaverso anunciado pela Meta, que esse não, né, é uma outra história. Foi uma ilusão vendida, está lá e é legal, eu acho legal... Tem várias empresas usando para treinamento, tem várias empresas usando para fabricação, para prototipagem, tem psicólogo usando para ajudar pessoas a viajarem, né, usando a realidade virtual. E você, o que você acha?
Eu acho que ele não acabou. Eu acho que ele só está... Ele vai evoluindo.
Ele vai evoluindo numa outra cadência, né?
Porque uma das coisas que o metaverso, né? Além do universo físico, né? É quando a gente pensa na pandemia. A gente viveu no metaverso. Sim. O que a gente faz no Zoom, no Google Meet? Não deixa de ser além do nosso. Só que é 2D.
2D.
O que ele só anunciou de forma um pouco antes do tempo é imaginar que a gente vai estar em 3D. E isso, quando a Apple
trouxe... E a quantidade de pessoas, né? Vai estar todo mundo... Tinha gente dizendo 95% das empresas vão estar no metaverso em 3 anos. Pelo amor de Deus.
A tecnologia não anda tão rápido.
Exatamente.
Assim. E quando a Apple traz, né, a computação espacial, aí ali a gente teve certeza. Né? Porque na visão estratégica deles, e eles têm mais chance de realmente implementar uma mudança, porque ele pode juntar a televisão, o jogo, a computação e o telefone. É. Então, na minha opinião, eles estão mais bem preparados do que o Zuckerberg. Tudo bem que o Zuckerberg fez uma associação com a Ray-Ban, dos óculos, né? Então, tem muita coisa acontecendo.
Não, eu só acho que a Apple, ela foi muito mais realista em, assim, lançou até um dispositivo muito caro para fazer um teste. Aquilo é tudo um piloto, claro, de longuíssimo prazo. Né? O Zuckerberg queria ele queimar etapas impossíveis de serem queimadas.
É porque, como você mesmo falou, para ter a transformação tem que ter adesão.
Isso, exatamente.
Então, nós temos que estar inserido lá dentro, as empresas.
É, exatamente.
Então, pouco a pouco, as empresas estão fazendo desenvolvimento para estarem nesse ecossistema da Apple. Mas isso não vai ser amanhã.
De um dia para o outro, exatamente.
Vai demorar muito tempo.
Nosso tempo já está... Temos duas últimas perguntas. Então, falando disso... Sobre tecnologia, adoção de tecnologia. Teve uma tecnologia que nos últimos 2 anos foi impressionantemente rápida a adesão. Ela é a mais rápida da história. Em 2 meses, 100 milhões de pessoas começaram a usar, que é a inteligência, é o ChatGPT, no caso, um exemplo de das várias plataformas. Como é isso está afetando aí na área de moda, das coisas que você lida, a inteligência artificial?
De uma forma tão impressionante que, de certa forma, foi o que fez tudo que a gente falou antes. Moda digital, por exemplo, era desenvolvida em 3D. E uma das coisas que dificultou a adesão em massa foi que o 3D, primeiro, não é ensinado nas escolas de moda. Poucas pessoas sabem usar. E tecnologicamente falando, não é fácil. Eu tentei fazer. Então, requer alguns skills. Uhum. Fora investimento nos programas, na tecnologia, no PC, enfim. Então, tem todo. E para uma empresa mudar tudo e, de repente, começar a fazer um desenvolvimento de forma digital, demanda muito tempo, até porque tem toda uma cadeia de fornecedores. Ora, quando você traz a inteligência artificial, isso tudo acelera de uma forma exponencial. E acelera tanto que a The Fabricant vai relançar a plataforma dela com uma proposta, aí sim, de inserção das pessoas que querem estar nessa cadeia moda toda em inteligência artificial. A comunicação, o desenvolvimento, a produção, eu ainda não sei o que vai ser. Eles vão lançar no curso que eu, enfim, estou desenvolvendo, que eu falo daqui a pouco, para rodar no ano que vem. Então, a inteligência artificial é a que eu acredito que vai trazer uma revolução. E não só na moda, em vários segmentos. Para o bem e para o mal. E aí, de novo, vai precisar de legislação, porque...
Para tentar botar ordem, mas é difícil, hein?
É.
Então, a gente está no finalzinho, a gente está falando agora do futuro. Eu quero saber sobre os códigos futuros. O que é códigos futuros? Isso é um evento? Conta pra gente.
O códigos futuros, então, nessa minha trajetória toda, eu me deparei... Moda, beleza, arte, é um segmento em que nós mulheres somos o principal consumidor, mas não somos as principais líderes nesses segmentos. Em moda, quando a gente olha as 500 mais, em torno de 20% são lideradas por mulheres e beleza, 7%. E eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Então, o objetivo desse evento é dar protagonismo às mulheres, a partir do conhecimento, interação com outras mulheres que são empreendedoras, outras mulheres que atualmente são líderes, network, e acessar essas tecnologias. Então, a gente vai ter conversa sobre inteligência artificial, a gente vai ter conteúdo internacional no último dia de agências que começaram a fazer desenvolvimento Web3, em agências que estão desenvolvendo um ecossistema no Roblox. Um deles, uma dessas produtoras americana, no caso, fez um e-commerce para o Walmart no Roblox.
Sensacional.
Que é extremamente disruptivo. E tem vários cases de mulheres no Rio de Janeiro, porque quando a gente fala de moda, a gente tem que falar de cultura de moda do Rio, que é uma referência, né, na moda nacional e internacional. Então, tem vários cases de mulheres desenvolvendo negócios no Rio a partir da moda. Tem homens, claro, eu quero dar espaço para as mulheres, mas tem que ser um mundo diverso. Então, tem homens falando sobre inovação a partir do negócio, a gente tem que pensar em finanças, blockchain e entretenimento, o que vai mudar na cadeia de entretenimento, que é o projeto do Simpla. Então, são 2 dias de muito conteúdo presencial e o último dia de conteúdo internacional, para que a gente possa ter insight e pensar na nossa carreira profissional ou de negócios. E a gente vai ter workshop, por exemplo, de design thinking, para usar esse ferramental para fazer esse redesenho. Vai ter workshop, por exemplo, no LinkedIn, como a Legal. Gente pode engajar mais no LinkedIn, que é a maior plataforma hoje profissional. Então, eu diria que é um projeto bem inovador, porque a gente conversando aqui, né, você me perguntou o que, que eu acho desses eventos, né? O Rio de Janeiro tem eventos maravilhosos, mas eu acho que evento tem que ter oportunidade da troca pessoal. Então, é um evento para poucas pessoas, extremamente seleto, e por isso ele se chama do luxo ao mainstream, moda, arte, beleza, Web3 e ESG. Uhum. A gente tem que pensar em sustentabilidade, então tem cases de sustentabilidade, mas a gente tem que ter o luxo, o tempo de poder trocar com as pessoas. Então, esse é o objetivo do evento.
Quando vai ser e qual é o site para o lugar para
que você... O site é Códigos Futuro, é exatamente esse nome.
.com.br.
É, vai acontecer 17 e 18 de outubro no IED Rio, que é um polo de mentes criativas e é uma escola italiana que tem filial no Rio de Janeiro. E, então, 17 e 18 de outubro presencial e 19 online.
Que legal.